que Jesus é diferente, áudio 17, continuação do capítulo 5. Deus é responsável pelo meu sofrimento? O doador da vida. Quando tudo o que a Bíblia diz é colocado junto, há 6 elementos que se combinam para dar uma explicação coerente e única. Não se busca nenhum escape, seja por meio da negação, da questão ou das implicações da resposta. Primeiro, o Deus da Bíblia se revela como o autor da vida e como o ser no qual habita toda a bondade. A distância entre céticos e cristãos é grande desde o início. Deus não é apenas bom. Quer dizer que, no que se refere a Ele, estamos lidando com mais do que assuntos morais de certo e errado, prazer ou dor. Estamos tratando com uma fonte transcendente de bondade que é adotada não por ser melhor numa hierarquia de posições, de opções, mas porque é a própria base sobre a qual todas as diferenças são estabelecidas. Para nós, as categorias morais com frequência se movem em comparações e hierarquias. Falamos que uma coisa é melhor do que a outra em termos de julgamento ou sentimento. Nossa cultura é mais avançada moralmente do que outras, pelo menos é o que pensamos. A existência de Deus muda essas categorias variadas e nos move não para categorias comparativas, mas para a apresentação da própria essência, do fundamento da palavra bondade. Deus é santo. Esta diferença é o argumento quase impossível de ser abraçado pelos céticos. Santidade não é apenas bondade. Por que Deus não nos criou para escolhermos apenas o bem? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? A realidade é que o oposto do mal, em grau, pode ser a bondade. No entanto, o oposto do mal absoluto, em espécie, é a santidade absoluta. No contexto bíblico, a ideia de santidade é a tremenda singularidade do próprio Deus. Ele não se limita a se revelar como bom, ele se revela como santo. Na peça O Fantasma da Ópera, há uma canção intitulada A Música da Noite. Ela é cantada pela figura meio sinistra do fantasma que seduz a mulher que ama. Ele a enfeitiça com sua voz e a atrai para o seu mundo, dizendo que a escuridão da noite aguça as sensações e ativa a imaginação. Ele suplica para que ela abandone suas defesas e se entregue aos sentidos, mesmo quando a noite obscurece os olhos da verdade. Então a música diz: cubra seu rosto da luz ofuscante do dia, porque na escuridão o indivíduo pode submeter os deveres da consciência ao deleite das paixões. A melodia é assustadora, as palavras são cheias de sedução e a vontade é dobrada. Para tal linha de raciocínio, a luz é ofuscante, porque expõe a impiedade que fica encoberta nas trevas. A santidade de Deus é como luz no mundo escuro. Assim como a chegada do alvorecer expõe os pensamentos e obras da noite anterior e muitas vezes cria um sentimento mórbido de culpa, a santidade revela o que a luz é em si, a fonte para se descobrir e libertar aquilo que tem estado preso pela mentira. O profeta Isaías, do Antigo Testamento, descreveu seu estado de assombro quando Deus se revelou a ele. Sendo um homem moralmente bom, mesmo assim caiu por terra e imediatamente sentiu que não era digno de estar na presença de Deus. Não estava apenas na presença de alguém melhor do que ele, estava na presença daquele por quem e por cuja causa toda a pureza encontra seu ponto de referência. Por isso, Isaías ficou sem fala. Neste ponto, o islamismo e o cristianismo encontram uma perspectiva parcialmente comum. Deus é transcendente, não somente seu ser, mas também na sua natureza. A santidade de Deus, por sua vez, transmite uma santidade intrínseca à nossa vida. Nós somos descendência de Deus. Não é uma condição sagrada conferida culturalmente ou determinada juridicamente. Toda pessoa tem valor intrínseco. Este valor é seu por direito de nascimento, com Deus como seu Pai Celestial. Não foi este reconhecimento que ocasionou a questão em primeiro lugar? Se meu nascimento é sagrado, então que erro deve ser punido, como a cegueira? A fonte da história. Segundo uma dedução, flui dessa autoria. Se Deus é o autor da vida, deve haver um script da nossa história. Nós não somos, nos termos do filósofo Jean-Paul Sartre, bolhas vazias flutuando no mar do nada. Não estamos num cruzeiro sem propósito, sem destino e sem direção. Não quer dizer que o mundo é um palco e nós temos de escolher e desempenhar roteiros diferentes. As linhas que temos nos dizem que não se trata de uma peça de teatro, mas da vida real, que dirige a história em cada ato e pensamento. Os desempenhos individuais devem obter sua direção a partir da história mais ampla do propósito de Deus para nossas vidas. Todos conheciam a história, o homem cego, os discípulos e os vizinhos. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Deus era soberano sobre toda a vida. Como aquele homem cego se encaixava na história? O particular estava buscando uma explicação no contexto maior. Se o plano maior fosse plenamente compreendido, a história menor faria sentido. Há uma forma bem simples de ilustrar esse ponto. Anteriormente, citei a canção Música da Noite, da peça O Fantasma da Ópera, de Andrew Lloyd Webber, um dos musicais de maior sucesso na Broadway de todos os tempos. A música é excelente, a história é muito interessante. Lembro-me de que, quando ouvi as músicas da peça pela primeira vez no rádio, fiquei surpreso ao sentir que algumas partes pareciam desconexas, às vezes até desagradáveis. Como o mesmo compositor podia criar algo deleitoso ao mesmo tempo que era tão incômodo? Eu não consegui unir as duas ideias até que assisti a peça. Então tudo se encaixou, o magnífico e o patético, a harmonia e a dissonância, o hediondo e o belo. Por quê? Porque havia um roteiro que explicava tudo. Quando abordamos a história dos planos e propósitos de Deus nascidos a partir de seu caráter puro e santo, o bem e o mal falam dentro do seu contexto. Sem Deus não há história. E nada faz sentido. Durante a Primeira Guerra Mundial, algo fascinante ocorreu numa noite de Natal. No meio do incômodo silêncio das armas, subitamente uma voz solitária começou a cantar uma música natalina. Logo, outra voz não resistiu e se uniu à primeira. E antes que alguém se desse conta, havia um coro de vozes falando sobre Belém, de ambos os lados, quando os inimigos se uniram para ler o mesmo script. A história do bebê na manjedoura, o príncipe da paz, foi capaz de trazer comunhão entre partidos em guerra, mesmo que por algumas horas. É assim que um compositor conta a história. Infelizmente, só posso citar aqui algumas estrofes. Diz a canção: Oh, meu nome é Francis Tolliver, sou de Liverpool. 2 anos atrás, a guerra estava me esperando quando saí da escola, da Bélgica para Flandres, da Alemanha até aqui. Lutei pelo rei e pelo país que tanto amo. Era Natal nas trincheiras. O frio era amargo e cortante. Os campos gelados da França estavam quietos. Não se ouvia nenhum som de paz. Nossas famílias na Inglaterra estavam pensando em nós, seus bravos filhos tão distantes. Eu estava deitado com meus companheiros no chão duro e gelado quando um som peculiar foi ouvido através das linhas inimigas. Eu disse: ouçam isso, rapazes. Todos os soldados prestaram atenção, enquanto uma voz jovem cantava em alemão. Ele canta bem, meu companheiro disse. Logo, uma a uma, outras vozes alemãs entraram na harmonia. Os canhões permaneceram em silêncio e as nuvens de gás não se elevaram. Quando o Natal nos trouxe uma trégua na guerra. Assim que terminaram e uma pausa reverente se fez, glória a Deus nas alturas, entoaram umas vozes de quente. A próxima que cantaram foi Noite Silenciosa e em duas línguas uma canção subiu até os céus. Veja como duas linguagens podem proclamar o mesmo significado quando ambas conhecem a mensagem. Se a simples noção da presença de Deus pôde parar a violência naquela noite, que impacto maior não teria a submissão a todo o script? A bondade pode durar? A bondade pode durar alguns momentos. A santidade define toda a vida. Deus tem um roteiro. Ele fala sobre isso em sua escritura. A descoberta do roteiro nos leva para mais perto da solução do mistério. O ponto da história. Se há uma história, qual é o seu âmago? Deus não somente é santo, como também revela a nós a natureza sagrada do amor ao qual ele nos atrai. Este caráter sagrado do seu amor deve originar todos os outros amores. O aspecto importante desse fluxo lógico é a santidade intrínseca que proporciona a razão e os parâmetros do amor. A incapacidade de entender o mistério do mal leva à incapacidade de entender a santidade do amor. Creio que na busca de significado, nossa cultura comete um erro fatal, a ilusão de que o amor desprovido de santidade, um amor desnudo, é tudo o que precisamos para passar pelos testes e paixões da vida. Tal amor não pode nos sustentar. Milhões de vidas são machucadas diariamente em nome do amor. Milhões de traições são praticadas a cada dia por causa de um amor. O amor pode fazer o mundo girar, mas não mantém a vida no rumo certo. De fato, o amor em si tornará o mal ainda mais doloroso. O amor só pode ser o que foi destinado a ser quando primeiro é vinculado ao sagrado. Santidade significa separação. Santidade atrai não somente o amor, mas vai incrementando até que chega ao clímax, à adoração. O que tudo isso tem a ver com sofrimento? Tudo. Veja, quando os céticos perguntaram por que Deus não nos formou de modo a escolhermos somente o bem, perdem completa e drasticamente de vista o que significa bondade aos olhos de Deus. Bondade não é um efeito. Se um efeito fosse tudo o que importasse, certamente Deus nos faria dessa forma. Em termos de lógica, não há nada contraditório em nos criar como autômatos. No entanto, se a vida emana da santidade, nem a bondade, nem o amor são os alvos supremos. O alvo é a reverência, a qual deve ser escolhida, mesmo quando é difícil e custa caro. Esse tipo de amor é uma escolha de deixar a santidade da vida ditar o comprometimento da vontade. Esse tipo de amor reverente pode olhar acima do sofrimento e ver além da limitação do tempo, através da vitória da eternidade. O Dr. J. Robertson McQuinkin foi presidente da Universidade Escola Bíblica Columbia. Foi uma das pessoas mais notáveis de nossa época, solicitado para conferências e escritor reconhecidíssimo. No entanto, nenhum desses seus atributos excedeu seu amor exemplar e tocante por sua esposa enferma, Muriel. Há 20 anos, ela vivia no mundo triste e solitário do mal de Alzheimer. O Dr. McQuilkin desistiu da presidência e de muitas outras responsabilidades que tinha para cuidar dela e amá-la. Ele registrou sua jornada emocional em um dos livros mais magníficos que já foram escritos. Num ponto da narrativa, ele conta este incidente. Estávamos no aeroporto e o nosso voo atrasou em Atlanta e tivemos de aguardar algumas horas. A cada minuto, eu ouvia da boca de Muriel as mesmas perguntas e dava sempre as mesmas respostas sobre o que estávamos fazendo ali e quando iríamos para casa. E a cada minuto, caminhávamos apressados até o terminal de embarque, numa busca frenética. E afinal, o que é que ela estava procurando? Muriel sempre andou muito depressa e eu tinha de correr para acompanhá-la. Uma mulher muito atraente estava sentada perto de nós, trabalhando diligentemente num computador. Uma vez, quando voltamos ao terminal, ela disse algo, sem tirar os olhos do seu computador. Desde que ninguém nos repreendeu e nem protestou pelas nossas idas constantes ao mesmo local, eu olhei para essa mulher e disse: "Desculpa, mas eu não entendi o que você falou." Ela olhou para mim e me respondeu: "Eu não falei nada. Estava apenas dizendo a mim mesma se algum dia encontrarei um homem que me ame desta mesma forma." Eis aí um grande testemunho de um grande amor e de uma grande fome. Será que qualquer um de nós encontrará um amor abnegado como este? Todos nós reconhecemos um amor sagrado quando vemos um e almejamos por ele. O amor sagrado não é desprovido de limites. Há linhas que o compromisso não deve atravessar, porque quando são cruzadas, deixa de ser amor. É interessante que antigamente, nas cerimônias de casamento realizadas na igreja anglicana, cada nubente postado diante do altar jurava ao outro: "Com meu corpo eu te adorarei." Era um juramento notável. Significava que havia uma exclusividade e reverência expressa fisicamente e que atribuía uma linguagem ao amor. Se não entendermos esse tipo de amor, jamais entenderemos por que ele não pode ser programado. Por causa disso, jamais aprenderemos a verdadeira natureza do mal. Esse amor flui da adoração. Por isso, Deus não nos obriga a escolher o bem. Não somos chamados à bondade, mas sim à adoração. Jesus não disse apenas amarás ao Senhor teu Deus. Ele descreveu isso como uma postura que incorpora mente, coração e alma. Quando esse tipo de amor é expresso a Deus, todos os outros afetos encontram sua expressão. Robertson McQuilkin terminou seu livro com estas palavras. Mesmo assim, em seu mundo silencioso, Muriel é tão contente, tão amável, que às vezes eu oro. Por favor, Senhor, permite que eu cuide dela um pouco mais de tempo. Se Jesus a levasse para a glória, eu sentiria profundamente a falta de sua doce presença. Sim, há momentos em que fico irritado, mas são raros. Não faz sentido. Além do mais, eu gosto de cuidar dela. Ela é o meu tesouro. O livro que foi escrito por ele se chama Uma Promessa Feita. Veja bem, existe um script, e somente quando este script está arraigado no coração, a vida pode ser realmente vivida. Douglas Copeland faz uma sóbria reflexão de uma geração, ele mesmo incluso, que vagou pelo deserto da vida sem Deus. Ele corta através da aparência e do verniz da liberdade absoluta e no final do seu livro apresenta um pós-escrito surpreendente. Agora, eis aqui o meu segredo. Digo a vocês, com o coração aberto, de uma forma que duvido se conseguirei alcançar novamente. Assim oro para que você esteja lendo estas palavras numa sala quieta. Meu segredo é que preciso de Deus. Estou doente e não posso mais suportar sozinho. Preciso da ajuda de Deus, porque não me sinto mais capaz de dar. Ele precisa me ajudar a ser bondoso, porque não me sinto mais capaz de ter bondade. Ajude-me a amar, porque parece que esta capacidade está fora do meu alcance. Somente quando a santidade e a adoração se encontram, o mal pode ser conquistado. Para isso, só a mensagem cristã tem a resposta. A peça central da história. Tudo isso nos leva ao quarto passo. Como é possível que o sagrado reconheça a realidade do mal e ainda seja capaz de oferecer uma explicação moralmente justificável? A mensagem cristã apresenta um caminho que, para todos os efeitos, tem sido uma expressão singular em face do mal. Jesus descreveu sua jornada até a cruz como o propósito para o qual veio. A forma da sua morte traz uma mensagem de força dobrada, demonstra o poder destrutivo do mal, o qual é a causa do sofrimento, e neste exemplo particular, a habilidade de suportar o sofrimento mesmo quando ele é imerecido. O sofrimento e a dor não pouparam o próprio Filho de Deus. As mesmas pessoas que cantaram canções festivas no dia do seu nascimento estavam olhando para ele na cruz. Para Maria, sua mãe, foi um momento profundamente traumático. Aquele que foi concebido por Deus agora estava à mercê dos homens. No entanto, desconfio que ela sabia em seu coração que algo ainda não fora completado no script dessa história. Olhando para a cruz, o mal se torna um espelho da realidade assustadora. No entanto, olhando com atenção na cruz, descobrimos que não é opaca, mas translúcida. E através dela, podemos vislumbrar o verdadeiro mal. O sofrimento de Jesus é um estudo da anatomia da dor. Em seu âmago, o mal é um desafio de proporções morais contra um Deus santo. Não é meramente uma luta contra um desconforto. Neste ponto, emergem duas verdades surpreendentes. No entanto, olhando com atenção na cruz, descobrimos que não é opaca, mas translúcida, e através dela podemos vislumbrar o verdadeiro mal. O sofrimento de Jesus é um estudo da anatomia da dor. Em seu âmago, o mal é um desafio de proporções morais contra um Deus santo. Não é meramente uma luta contra o desconforto. Neste ponto, emergem duas verdades surpreendentes. Lembre-se que quando começamos essa discussão, eu mencionei que todos os expoentes parecem começar com uma longa lista de tragédias e atrocidades terríveis. Aqui está a primeira implicação. Quanto mais intenso é o dilema moral, menos os céticos são capazes de justificá-lo como mal. Plantinga destaca isso para nós. O que causa surpresa e espanto genuíno não é o sofrimento, mas sim a impiedade humana. Mas será que existiria impiedade tão horrível se os naturalistas estivessem corretos? Não vejo como. Só pode existir tal coisa se houver uma forma de vida para as criaturas racionais a qual sejam obrigadas a viver, e a força da norma seja tamanha que a natureza horrível da impiedade genuína seja o seu inverso. Talvez o naturalismo possa lidar com a insensatez e a irracionalidade, agindo contra seu próprio interesse. Não podemos acomodar a impiedade aterradora. Quanto mais triste é a realidade que enfrentamos, mais óbvio é o padrão da medida. Embora os pensadores seculares insistam em esconder esta verdade, não podemos explicar a impiedade aterradora sem olhar através dela para o que é a realidade. Certa vez, observando aquilo que existia de mais sádico na audiência num cinema, vibrando com aquilo que era uma crueldade mostrada na tela, o poeta William Alden começou sua busca por Deus. O mal sem retoques levou-o a uma reflexão estarrecida. Precisava encontrar uma explicação. E onde podemos encontrar a explicação? Em grande medida, a cruz de Jesus Cristo coloca em evidência o ataque do mal contra a inocência, de modo que podemos ver um espelho e uma janela. Posso fazer uma frágil tentativa de explicar como isso acontece. É aqui que emerge a segunda verdade surpreendente. Fim do áudio. Continua no próximo áudio.